Entrevista da hora.
Doutor Fernando Chagas, depois desse pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, muito se fala sobre qual é a comparação entre isolamento vertical e isolamento horizontal. O vertical é o que o presidente está defendendo. Para quem está em casa entender melhor essa diferença, qual é a grande diferenciação de um tipo de orientação para outro, doutor Fernando Chagas? Boa noite, Hora H.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que estão agora nos ouvindo. É o seguinte, Heron. O confinamento vertical é aquele mais direcionado, né? O confinamento do público, vamos botar assim, ou melhor dizendo, do paciente com maior risco de evoluir para uma forma grave. O confinamento horizontal seria um confinamento de toda a população, sem distinção, né? De uma forma tal que garantisse que toda a população resguardada não fosse foco de transmissão, não fosse vetor de transmissão. Então, num tipo de confinamento, onde se isola a população de maior risco, ele seria para garantir que essa pessoa não adquirisse a doença e evoluísse para uma forma grave. E no outro seria para diminuir, claro, também a probabilidade da pessoa de maior risco ter a doença, mas também das outras que não têm tanto risco em relação à forma grave não servirem de vetor para transmitir a doença para essas que têm o maior risco de evoluir para uma forma grave.
Alisson Bezerra, pergunta agora o Alisson.
Doutor Fernando, durante o pronunciamento do presidente, ele defendeu que as escolas possam funcionar de forma normal, já que as crianças, em tese, não integram grupo de risco da doença aqui no Brasil, apesar de termos casos confirmados em outros países. Por que isso não é indicado pelas autoridades de saúde?
O problema é que a criancinha na escola, ela tem um vovô em casa. Então, se eu levo minha filha, é um profissional de saúde, né? Posso me expor à doença, adquiro, não entro em isolamento, acabo expondo meus filhos, minhas filhas vão para o colégio, muitas vezes assintomáticas, mas podendo transmitir ainda, e transmitem para outras crianças, teoricamente também não sofreriam tanto, mas essas crianças serviriam de vetor para que os seus vovôs, né, vovozinha, adquirisse a doença. Então o confinamento horizontal serve para proteger os idosos, principalmente, né, e as pessoas que têm comorbidades, que são outras doenças que podem evoluir para uma forma grave, no sentido de evitar que as crianças sejam vetores da doença.
Agora, doutor Fernando, tem uma polêmica muito grande na Z dizendo o seguinte, da seguinte questão: H1N1 matou muito também, mas esse surto passou, estabilizou e tal. Por que é que há muito mais recomendação, muito mais medo, muito mais tensão com o coronavírus? Qual a diferença do desempenho dessas duas doenças?
Oi, Heron, a gente é que agradece a oportunidade de poder levar essas informações à população, né? Uma população bem informada é uma população que sabe se prevenir e, consequentemente, se expor menos à doença. Então, isso que você está fazendo, que vocês estão fazendo, é uma prestação de serviço que também salva vidas. Então, é uma oportunidade que a gente não pode deixar de passar, né? É uma oportunidade de orientar o nosso povo. E temos que trocar o medo pelo respeito à doença. Boa noite, tá bom? Fiquem com Deus. Heron, é porque o H1N1 ele tem uma mortalidade, uma letalidade de, em média, uma pessoa a cada 1.000 acometidos. No caso do coronavírus, pode ser de 30 a 50 pessoas a cada 1.000 acometidos. Então, é uma diferença grande, sim, de letalidade. E quando a gente considera um universo de milhões de pessoas que podem ser acometidas pela doença, a gente tem uma dimensão do risco que ela representa para toda a comunidade, para as pessoas, né? Ela tem, sim, a potencialidade de causar muitas mortes e, ao mesmo tempo,